Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 29 de junho de 2022. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova Plano Nacional do Esporte com ênfase na educação física nas escolas e metas para os próximos 10 anos. Ministro diz a deputados que governo vai divulgar tabela com preços esperados dos combustíveis após a redução de impostos. No Dia do Orgulho LGBTQIA+, Câmara ouve denúncias de aumento dos casos de violência contra essa comunidade. E deputados ouvem denúncias sobre problemas irregulares na venda de unidade da Petrobras no Paraná. Câmara promove abertura de seminário sobre o bicentenário da independência do Brasil, com exposições e eventos até setembro. O repórter Eduardo Tramarim acompanhou.
Promove nesta semana o seminário O Movimento da Independência, ontem e hoje, 200 anos de independência do Brasil. A mesa de abertura do seminário foi seguida de um recital em que foram ouvidas obras musicais que têm relação com aquele momento histórico do Brasil. Na abertura, cada um dos deputados que compõem a Comissão Especial do Bicentenário, acompanhados pelo ex-deputado Evandro Gussi, que coordenou a comissão no início, em 2017, fizeram rápidos comentários sobre a data a uma plateia composta por professores e autoridades brasileiras e representantes diplomáticos. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou o desempenho importante de mulheres guerreiras no processo de independência, tema que será alvo de debates em um dos painéis do seminário.
Trouxe nesse seminário uma coisa que muito nos incomodava. Era falar das mulheres guerreiras, que marcaram também a construção desse país. Todas as vezes que a gente falava da história, pouco se falava das mulheres. E nós tivemos o privilégio, sim, de poder reavivar, por exemplo, a história da Leopoldina, e tem aqui um painel que vai tratar das mulheres na independência, as mulheres que, ombro a ombro com esses homens, constroem e construíram essa nação.
O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, lembrou de palavras de seu pai, que também foi deputado, de que um povo sem história é um povo sem raízes e sem frutos. Mas Andrada lamentou que os festejos do Bicentenário estejam aquém daqueles do Sesc Centenário, realizados em 1972, durante a ditadura militar. O deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, também afirmou que o evento, a mais importante data oficial brasileira, não está sendo celebrado à altura do que deveria. Mas destacou o evento da Câmara. Para Fruit, é importante analisar o que significa ser independente. Já a deputada Carolina de Tone, do PL de Santa Catarina, ressaltou a importância de valorizar o legado dos pais fundadores da independência. O seminário, com início a partir de amanhã, trará historiadores e outros especialistas para explicar o processo de independência a partir de painéis temáticos, como explica o atual coordenador da Comissão do Bicentenário, deputado Henrico Mizazi, do MDB de São Paulo.
E na quarta e na quinta-feira nós teremos, das 9 às 18, lá no Nereu Ramos, 6 mesas redondas com alguns dos maiores especialistas do país, discutindo sobre temas também relacionados à independência. Como nós estruturamos essas mesas redondas? Cada uma delas tem um personagem como eixo central. Então serão Dom Pedro I, José Bonifácio, Dom João VI, a Imperatriz Leopoldina, o Hipólito José da Costa e a Sora Angélica. Serão 6 mesas redondas com esses personagens e os especialistas vão tratar tanto da atuação desses personagens no momento da independência, como também dos reflexos e das pontes que são possíveis traçar entre o momento histórico que o Brasil viveu há 200 anos atrás e o momento que nós vivemos hoje, para que nós possamos também fazer uma reflexão sobre o presente e até sobre o futuro nessa oportunidade.
A Câmara exibe também, a partir desta semana, duas exposições sobre os 200 anos da independência do Brasil. As mostras fazem parte da comemoração da data, que foi iniciada em 2017, com exposições, debates, sessões solenes, lançamentos de selos e publicações sobre o tema. As exposições e outras instalações podem ser visitadas até 9 de setembro, das 9 às 17 horas, e a entrada é franca. Até setembro, as comemorações do Bicentenário pela Câmara envolvem ainda o lançamento de dois livros, um sobre Dom Pedro I e outro sobre o movimento da independência. E no dia 7 de setembro, encerrando o período de comemorações, haverá a sessão solene do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
No Dia do Orgulho LGBTQIA+, parlamentares e ativistas cobraram no plenário da Câmara a aprovação de propostas que garantam direitos a essa população. Os participantes da sessão solene também denunciaram o aumento de casos de violência contra a comunidade LGBTQIA+, no país. Acompanhe na reportagem de Lara Rache.
Participantes de sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, cobraram aprovação pelos parlamentares de propostas garantindo direitos a essa população. Um dos deputados que pediu a sessão, David Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, destacou que as recentes conquistas da população LGBTQIA+, foram obtidas no Supremo Tribunal Federal e não no Congresso Nacional. Em 2019, por exemplo, o STF criminalizou a homofobia e a transfobia no Brasil.
Eu hoje estou aqui em pé nesse local onde não aceita nossos corpos, não aceita a nossa orientação sexual ou a nossa identidade de gênero. Estou aqui resistindo num espaço onde nós somos muito poucos, onde as políticas públicas não acontecem para a nossa população.
David Miranda também criticou o atual governo por, segundo ele, estimular a violência contra a comunidade LGBTQIA+. A crítica foi reiterada por diversos participantes, como a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, que também pediu a sessão. Ela acredita que é preciso repetir no Brasil a revolta de Stonewall contra a violência direcionada à comunidade gay que ocorreu em 28 de junho de 1966 em Nova York, nos Estados Unidos, e deu origem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+.
Porque não só somos o país que mais mata a população LGBTQIA+ do mundo, não só estamos num país em que a população trans tem como expectativa de vida cerca de 25 anos de idade. Não só vivemos numa sociedade, num mundo, em que somente em 2018 transexualidade deixou de ser considerada uma CID, portanto, um transtorno ou uma doença, mas principalmente porque nesse momento nosso país é governado por um LGBTfóbico assumido. Alguém que tem orgulho de ser preconceituoso, intolerante, violento.
Presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, Gustavo Coutinho enfatizou que o parlamento está em dívida com essa população, porque desde a Constituição de 1988 não aprova proposta garantindo direitos para os LGBTQIA+. Coutinho destacou ainda que a violência contra essa população tem aumentado, especialmente contra as pessoas trans e negras. Amanda Souto, da Aliança Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexuais, também pediu que os parlamentares aprovem propostas com garantias para essa população.
Nós precisamos fazer com que os bons projetos de lei que existem aqui sejam aprovados e que outros bons projetos de lei sejam apresentados para que a gente consiga, de fato, garantir o exercício da nossa cidadania. Hoje nós temos um projeto excelente, que é o Estatuto da Diversidade. Ele está parado na Comissão de Transparência do Senado.
Além disso, Amanda Souto criticou a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que suspendeu a decisão liminar da Justiça Federal do Acre, determinando a inclusão de perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero no Censo Demográfico de 2022. O IBGE alega falta de tempo, mas ela lembrou que a população LGBTQIA+ sempre existiu e que vai recorrer da decisão. Ela considera o censo importante para viabilizar as políticas públicas para essa população. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Haas.
A Câmara aprovou um novo Plano Nacional do Esporte, com ênfase na educação física nas escolas e metas para os próximos 10 anos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Plano Nacional do Esporte, com ênfase na prática de educação física nas escolas e metas para os próximos 10 anos, que incluem, por exemplo, o Brasil ficar entre os 15 primeiros colocados nas Olimpíadas e se manter como país com nível de excelência no futebol. Segundo o relator, deputado Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, o plano muda a maneira como o esporte é encarado atualmente no país, com foco no esporte de alto rendimento, para priorizar também o esporte educacional e a prática desportiva voltada para a saúde da população. Uma das metas estabelecidas pelo plano é pelo menos 80% das crianças estudarem em escolas com infraestrutura esportiva, como ginásios e quadras. Outra é a prática de educação física 3 vezes por semana na educação básica, medida considerada essencial pelo relator, Afonso Han.
3 vezes por semana, aulas de educação física com conteúdo de prática executado pelos professores de educação física. Se pretendemos constituir uma política pública esportiva consistente e duradoura, precisamos, como país, incentivar a prática e a cultura da educação física e do esporte nesses anos iniciais na vida das crianças.
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, apenas 28% dos estudantes de 13 a 17 anos são fisicamente ativos. Os dados de 2019 também indicam que 21% dos estudantes não tiveram nenhuma aula de educação física e 41% tiveram apenas um dia de aula por semana. O texto apresenta diretrizes e metas e mantém como fonte de financiamento da área 3,53% da arrecadação das loterias de prognósticos numéricos, como a Mega Sena, o que equivale a R$ 415 milhões por ano. Mas o relator alterou o direcionamento desses recursos e estabeleceu que 30% do total devem ser empregados no estímulo a práticas saudáveis para jovens e adultos e no financiamento do esporte na educação básica, com ênfase, por exemplo, na valorização dos professores e na construção de ginásios cobertos nas escolas. Afonso Han também incluiu a proibição de contingenciamento de recursos na lei que trata da transferência de recursos da loteria para o esporte e inseriu ação que sugere a destinação de emendas parlamentares no orçamento para o incentivo das práticas esportivas. O texto foi aprovado por ampla maioria, com votos favoráveis, inclusive dos partidos da oposição, que tentaram incluir, sem sucesso, medidas como políticas de combate ao racismo e discriminação contra a população LGBTQIA+, nas práticas desportivas, além da criação de um fundo para financiar o setor, como explicou a deputada Alice Portugal, do PCdoB, da Bahia.
O esporte, infelizmente, não pode apenas depender da política acessória das loterias. A loteria é importante, mas ela não garantirá um financiamento perene, um financiamento permanente do esporte em nosso país.
Entre as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Esportes está a classificação de pelo menos 70% dos esportes praticados no país para os Jogos Olímpicos. Outras metas para os próximos 10 anos para o Brasil são ficar entre os 10 primeiros colocados nos Jogos Paralímpicos e entre os 3 primeiros colocados nos Jogos Mundiais Militares. Em relação ao futebol, além da meta de manter o Brasil no topo do esporte, o plano tem metas para a gestão, como a redução das dívidas dos clubes e a redução da violência nos estádios. O texto recebeu elogios em plenário. Para o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, o diferencial do plano é a prioridade dada ao esporte escolar.
O Plano Nacional de Esporte nada mais é do que você trazer eficiência para o investimento, para o recurso público, investir no esporte. Mas a cereja do bolo é fazer com que o esporte esteja presente na educação básica.
O projeto que institui o Plano Nacional do Esporte seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Ministro diz que governo vai divulgar tabela com preços esperados dos combustíveis após a redução de impostos. Deputados cobraram mais uma vez mudança na política de preços da Petrobras. A repórter Silvia Munhato acompanhou a audiência.
O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, disse que o governo vai divulgar uma tabela com os preços esperados dos combustíveis em cada estado após a sanção da lei que limita a tributação estadual. Saxida repetiu, porém, que o governo, apesar de ser acionista majoritário da empresa, não tem como interferir nos preços praticados pela Petrobras. Saxida foi questionado por deputados da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara sobre a fiscalização dos preços dos combustíveis nos postos. 11 estados e o Distrito Federal questionam a redução dos impostos estaduais do Supremo Tribunal Federal. Em média, segundo o ministro, o preço da gasolina tem que cair de R$ 7,39 para R$ 5,84. O deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, presidente da comissão, criticou a postura da Petrobras, que, segundo ele, tem um lucro esperado de R$ 150 bilhões de reais para este ano.
Porque nós estamos fazendo caixa, nós estamos buscando resultado em cima do sacrifício do povo brasileiro. Porque o ministro Paulo Guedes, que eu tenho respeito por ele, ele sempre colocou, desde o início da sua gestão como ministro, que o Brasil estava se transformando no paraíso dos rentistas. E a Petrobras virou, sem dúvida alguma, o paraíso dos acionistas. Será que esse, ministro, é o caminho? No ano passado, a Petrobras teve 108 bi de resultados. 110 aproximadamente. Esse ano vai para mais de 150 bilhões de resultados, dos quais o governo vai pegar 40 bi.
Silvio Costa Filho sugeriu a criação de uma conta de estabilização com os dividendos que a União recebe da empresa para reduzir mais os preços. Adolfo Saxida diz que a medida pode gerar instabilidade no mercado.
Por quê? Porque o mercado vai falar, tem um risco fiscal aí. A hora que o mercado falar isso, o risco país aumenta. A hora que o risco país aumentar, a taxa de câmbio desvaloriza. A hora que a taxa de câmbio desvaloriza, aumenta o preço do combustível. A hora que aumentar o preço do combustível, o que aconteceu com a conta de estabilização? Você precisa colocar mais dinheiro nela.
Ele também criticou a ideia de taxar uma parte dos lucros da empresa, porque, de acordo com o ministro, o momento agora no mundo inteiro é de reduzir impostos. Para o deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, existem limites para o que é possível fazer em relação aos preços dos combustíveis, visto que 30% dos produtos vem de fora.
Não adianta a gente dourar a pílula. Ninguém vai comprar petróleo caro lá fora e vender barato aqui. Então, se a gente depende desses 30%, de comprar 30% lá, nós vamos estar sempre dependendo disso aí e não tem quem vai fazer baixar, não vai fazer mágica para baixar.
O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, contestou o governo, afirmando que a política de preço de paridade internacional poderia ser modificada e que o descontrole da inflação está provocando um dano maior às contas públicas.
Nós produzimos o barril de petróleo 60% mais barato que produz o resto do mundo. Nós poderíamos ter controlado. Ao não controlar, nós quebramos o trabalhador que está no consignado, porque aumentou o juro. Nós quebramos um pai de família que está alugando uma casa, que aumentou o contrato da casa. Mesmo recebendo 30 bilhões à União, ela aumentou a taxa Selic. 1% da taxa Selic é 50, 40 bilhões de endividamento do Estado brasileiro. Que conta é essa? A União bota 33 bi e deixa uma dívida interna de 200 bi.
O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, criticou a Agência Nacional de Energia Elétrica, que, segundo ele, tem adotado medidas no sentido do aumento das tarifas, enquanto o esforço dos parlamentares foi no sentido de reduzir impostos. E citou o reajuste das bandeiras tarifárias de escassez hídrica quando o momento é de reservatório cheio. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Deputados ouvem denúncias sobre problemas irregulares na venda de unidade da Petrobras no Paraná. O repórter Silvério Rios tem os detalhes.
Participantes de audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara apontaram problemas e irregularidades na venda da unidade de industrialização do xisto no Paraná. No fim do ano passado, a Petrobras anunciou assinatura de contrato com uma empresa canadense, a Forbes e Manhattan, para a venda da unidade conhecida como SIX, que fica no município de São Mateus do Sul, no Paraná. Um dos problemas indicados na audiência foi o preço de venda da SIX por cerca de 170 milhões de reais. Esse valor é bem menor do que a empresa tem de lucro em apenas um ano, que gira em torno de 250 milhões de reais. Henrique Jager, economista e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, considera o contrato bastante prejudicial, também porque a compradora Forbes vai pagar apenas metade do que a Petrobras pagava em royalties ao Estado, município e União.
É um absurdo. A Petrobras, deputado, pagava royalties de 10%, a ANP exigiu, mas o novo comprador vai pagar 5%. A ANP exigiu que a Petrobras pagava em royalties de 10%, mas o comprador vai pagar 5%.
Outra questão levantada na reunião na Câmara foi a da tecnologia desenvolvida pela Petrobras. Chamado de Petrosix, o processo permite que as reservas sejam exploradas de forma mais limpa, com preservação do meio ambiente e dos lençóis freáticos da região, ao contrário do que acontece no resto do mundo, onde o processamento do xisto provoca grandes danos à natureza. O presidente da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, vereador Omar Pichetes, do PROS, lembra que essa tecnologia é única no mundo e está sendo passada sem ter sido mensurada no contrato. Omar Pichetes também se queixa de que a venda da SIX vai trazer grandes prejuízos para o município.
O nosso município é muito dependente da SIX ainda, e a gente calcula dentro do município, a perda da estatal SIX vai corresponder aproximadamente a perda de 40% dos nossos impostos. Isso vai fazer um grande diferencial e nós vamos ter esse vazio que, infelizmente, nós não temos condições de compor e recompor o nosso município.
Além da questão de uma empresa que dá lucro a preço inferior ao de mercado, o presidente da Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras, Ana Petro, Mário Alberto Dalzotti, apresentou denúncia de ilegalidades que considera estarem ocorrendo no processo de venda da SIX.
O processo de venda foi direcionado para essa empresa. Por quê? Porque essa empresa, esse banco canadense que está comprando, em 2007 até 2012, ele participou de um processo de internacionalização desse processo Petrosix, recebendo informações privilegiadas, né, chegando até a espionagem industrial.
O deputado Enio Verri, do PT do Paraná, citou o caso da Bahia, onde a privatização da refinaria de Rilan, ocorrida em março de 2021, trouxe aumento do preço dos combustíveis no estado. Enio Verri defende que o processo de privatização de refinarias da Petrobras não vai aumentar a concorrência no setor, como defende o governo e a direção da Estatal Brasileira de Petróleo.
A privatização da Petrobras não vai aumentar a concorrência, vai apenas transferir o monopólio público para o privado. E já está provado com a experiência da Bahia que o privado sempre vai custar muito mais caro ao povo, porque, na verdade, o privado vai priorizar o lucro e não o atendimento do que é melhor para a população.
O xisto é um mineral em forma de rocha argilosa que, quando submetido a altas temperaturas, produz um tipo não convencional de petróleo, do qual se extraem combustíveis como gás liquefeito, óleo diesel e gasolina. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Governo diz que a diplomacia do fertilizante tem garantido o fornecimento do produto para o agronegócio brasileiro. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião do setor com deputados.
O diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura atribuiu à diplomacia o atual quadro de normalidade no abastecimento de fertilizantes no Brasil, mesmo em cenário de guerra na região que abriga as maiores reservas de insumos para o produto. Luiz Rangel foi um dos convidados da audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados para debater a instabilidade internacional no fornecimento de fertilizantes diante do conflito entre Rússia e Ucrânia.
A primeira ação foi que nós chamamos de diplomacia dos insumos, diplomacia dos fertilizantes. Deixou de agir apenas na questão de promover o nosso agronegócio lá fora, mas também agir no sentido de garantir o abastecimento dos insumos que vinham de fora para dentro. Só da Rússia, nós aumentamos no primeiro trimestre 70% de importações.
A estratégia foi elogiada pelo diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Reginaldo Minaré, que ressaltou a acanhada produção doméstica e a grande dependência do país de nitrogênio, fósforo e potássio importados. Dados da CNA, atualizados até maio, mostram Rússia, China, Canadá, Belarus como as principais fontes dos fertilizantes utilizados no Brasil. Ainda pairam dúvidas quanto aos reflexos da guerra na safra agrícola do Hemisfério Norte e nos preços internacionais dos insumos, o que leva Luiz Rangel, do Ministério da Agricultura, a manter um tom de alerta.
O sinal é amarelo, apesar de todos os esforços, o preço dos fertilizantes disparou. E isso foi dramático para o que nós chamamos de custo variável de produção. produção.
Com a alta nos preços, o papel dos fertilizantes subiu de 30 para 43% nos custos de algumas lavouras. A audiência na Câmara foi organizada pelo deputado Bosco Costa, do PL de Sergipe.
A gente sabe, principalmente, que o agro vem dando uma grande contribuição ao PIB do Brasil. E em virtude também da guerra, como 23% dos insumos do fertilizante vem da Rússia, a gente sabe que isso aí está prejudicando muito a questão do agro no Brasil.
Na busca de soluções, governo e CNA defenderam a aprovação de propostas que tratam do Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes e da Regulamentação dos Bioinsumos, ambas em análise na Câmara. O presidente do Comitê Gestor de Nutrientes da Embrapa, Vinícius Benites, não vê solução imediata.
O Brasil depende e dependerá por muito tempo de importação de fertilizantes. O problema de fertilizantes no Brasil é uma questão estrutural. Nós temos um problema geológico. As nossas fontes de fósforo e potássio não são suficientes para suprir nossa demanda.
Segundo Benites, o Brasil pode aproveitar a crise para investir em novas tecnologias, algumas delas já em análise na rede Fértil Brasil, como redução da quantidade de adubação, aproveitamento de pastagens degradadas, nutrientes organominerais e o uso de resíduos orgânicos.
O que existe de potássio em dejeto de suínos e aves é mais do que a produção nacional de potássio.
A Agência Nacional de Mineração analisa hoje 381 processos relativos à produção de potássio no Brasil, sendo 284 autorizações de pesquisa, 16 requerimentos de lavra, 9 concessões de lavra e 72 requerimentos de pesquisa. Algumas áreas de lavra estão na região de Altazes, no Amazonas, em região ambientalmente frágil e próxima a terras indígenas delimitadas. O superintendente de pesquisa da ANM, Ricardo Paraíba, disse que mesmo em caso de liberação da licença, ainda haverá muito tempo até a efetiva produção. Os debatedores defenderam mais investimento no Serviço Geológico do Brasil, a fim de ampliar o mapeamento do subsolo do país. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Uma nova lei prevê a devolução de valores cobrados a mais nas contas de luz. E o repórter Cláudio Ferreira tem as informações.
Impostos cobrados indevidamente dos consumidores nas contas de energia elétrica serão devolvidos por meio de redução de tarifas. A regulamentação da concessão desses créditos ficará a cargo da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, de acordo com lei sancionada sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. PIS e COFINS recolhidos a mais serão devolvidos pelas distribuidoras de energia ao entrarem nos cálculos das revisões tarifárias. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional que o ICMS fosse incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre as tarifas de eletricidade. Com a decisão do STF, a União teve que devolver cerca de 60 bilhões de reais às concessionárias de energia. Segundo a ANEEL, parte dos créditos já resultou em diminuição de 5% nas tarifas desde 2020, mas 47 bilhões ainda precisam ser restituídos aos consumidores. A lei teve origem em projeto do Senado, que foi aprovado na Câmara no início de junho. Durante a discussão da proposta, a relatora, a deputada Joyce Hasselman, do PSDB de São Paulo, ressaltou a importância da redução das tarifas diante da situação econômica do país.
Nós estamos vivendo tempos sombrios na economia brasileira, né? Com gás de cozinha nas alturas, com a inflação no supermercado muito acima da média, com o dinheiro comprando menos, com as pessoas com dificuldade de abastecer seus carros. É um projeto que vai trazer esse acalento ao bolso do consumidor, que vai trazer economia no bolso do consumidor e que vai fazer com que aquela conta de luz que ele paga hoje fique mais barata.
Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, alertou para o risco de se fazer falsas promessas aos consumidores diante dos aumentos de energia elétrica, que ela classificou como exorbitantes.
A gente pode ter redução de no máximo 3% da tarifa, levando em consideração os mais de 50 bilhões que as distribuidoras de energia devem de cobranças indevidas, enfim, tributos indevidamente recolhidos dos consumidores. Óbvio que a redução de 3% é melhor que não ter redução nenhuma.
O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, salientou o impacto dos preços da energia elétrica na economia como um todo.
Preços básicos da formação de outros preços, como energia e como combustíveis, precisam ser combatidos sim, indiferente de quem quer que seja o governo, indiferente de qualquer que seja o período, porque tem gente passando fome, tem gente sem oportunidade. E a sociedade brasileira precisa ter uma irrigação de recursos e de oportunidade. Foram assim que foram resolvidas as crises do passado, será assim que será resolvida essa crise.
De acordo com o texto sancionado pela Presidência da República, a Agência Nacional de Energia Elétrica terá que fazer uma revisão tarifária neste ano, para levar em conta valores de impostos a devolver referentes a decisões judiciais tomadas antes de a lei entrar em vigor. Isso vale para as distribuidoras de energia que tiveram os últimos processos tarifários homologados a partir de janeiro de 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Márcio Azevedo. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Um ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.